O Ministério Público está alertando câmaras municipais sobre a necessidade de redução no número de vereadores. Devem reduzir as vagas Barra de Santa Rosa, Taperoá, Santa Luzia, Uiraúna, Teixeira, Soledade e Coremas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o promotor coordenador do Patrimônio Público no Estado, Carlos Davi. Bom dia, promotor. Muito obrigada pela gentileza de conversar com os ouvintes da CBN. E eu já começo perguntando por que o Ministério Público está fazendo esse alerta.
Bom dia, Carla. Bom dia, Felipe Nunes. Bom dia, Anne Suene, que está lá em Campina Grande, juntamente com João Paulo Medeiros. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes. O objetivo do Ministério Público com essa ação é fazer logo um alerta para que as câmaras municipais adequem suas legislações internas aos novos números do Censo Demográfico 2022. A Constituição Federal estabelece algumas faixas de vereadores conforme as populações. Acima de 15 mil passaria para... tem 11 vereadores. Abaixo de 15 mil passa para 9 vereadores. E esses 7 municípios aí tiveram uma perda de população conforme o último censo demográfico. Saíram da faixa de 15 mil, acima de 15 mil, para baixo de 15 mil. E tem, por via de consequência, eles devem reduzir o número de vereadores na próxima eleição, 2024. É bom que isso fique bem claro, não é agora. Não tem efeito imediato. Mas é uma forma já de alertar para eles se prepararem, porque o que nós estávamos observando é que havia pouco movimento nos legislativos, não alteraram as suas legislações, suas leis orgânicas ou seus atos normativos diversos para adequar esses novos parâmetros. E o Ministério Público, como forma já de precaver um problema ali, uma divergência entre as leis internas e as orientações do Tribunal Regional Eleitoral, os sistemas informativos do Tribunal Regional Eleitoral, se antecipou e fez essa recomendação.
Então, essas mudanças, para deixar claro, já valem para 2024 e caso as câmaras municipais não modifiquem as legislações, a legislação, o que pode acontecer?
O ideal é que elas atendam a recomendação do Ministério Público. Se houver algum tipo de omissão ou mesmo dificuldade em atender por parte do legislativo dos legislativos municipais, o Ministério Público vai ingressar com ação civil pública, inclusive pedir liminar ao juízo processante para que se adeque. É uma matéria extremamente objetiva, não demanda sequer dilação probatória, é uma coisa muito, muito fácil de se compreender, extremamente simples. A Constituição estabelece faixas e aquele município tem que se adequar.
Há outras cidades que podem entrar ainda nessa lista ou o Ministério Público já fez um levantamento e são apenas essas cidades citadas?
Perda de vereadores, só essas cidades. Agora, João Pessoa pode ter acréscimo de vereadores. Teve um incremento populacional que migrou de uma faixa para outra e pode ganhar cadeiras.
9h37, Anne, em Campina Grande, tem uma pergunta para o senhor.
Promotor, o Ministério Público espera que haja também uma redução de gastos nessas câmaras, já que o número de vereadores vai ser reduzido de 11 para 9?
Com certeza. Se há um decréscimo no número de vereadores, via de consequência que vai reduzir o repasso do duodécimo, tem que ser recalculado o duodécimo e haverá sim uma redução do custo com a Câmara dos vereadores. Esse valor pode sim, aí a depender do Poder Executivo, ser empregado em uma política pública mais eficiente.
Promotor, mudando um pouquinho do foco, né, da pauta, o senhor assumiu recentemente a coordenação do CAOP, do Patrimônio Público aqui no Estado. Eu pergunto ao senhor, qual será o principal foco de atuação sua à frente do CAOP do Patrimônio aqui na Paraíba?
João Paulo, nosso principal foco vai ser combater fraudes em licitação, desmandos administrativos. O CAU tem uma função de auxiliar e coordenar a parte do patrimônio público no Ministério Público. Então, nós temos várias linhas de atuação. Inclusive, semana passada eu estive aqui dando uma entrevista com o Laerte na TV Cabo Branco e um dos focos que nós já estamos implementando uma atuação estratégica em relação às obras inacabadas. Nós temos visualizado, sobretudo no sertão, em populações, em cidades mais pobres, que há uma proliferação de empresas fantasmas, empresas que não têm capacidade operacional alguma e concorrem em licitações com o único objetivo de vencer. ela vai lá, dá um preço que é impraticável, vence aquela licitação, executa ali um quinto da licitação, ou nem executa, ou não chega nem a dar início à execução. E aí,
o senhor já tem algum levantamento sobre isso? Números, por exemplo, de empresas nessa situação, fantasmas ou fictícios?
Não, ainda não temos esse levantamento, João Paulo, mas é uma atuação estratégica que o Ministério Público pretende realizar.
Nós estamos conversando com o promotor coordenador do Patrimônio Público no Estado, Carlos Davi. Promotor, o TCE divulgou um relatório que mostra um aumento de 20% nos gastos públicos em festas no primeiro semestre deste ano nas prefeituras. O que fazer diante desse excesso de gastos? Foram mais de 54 milhões usados.
É um problema seríssimo também, Carla. Inclusive, o TCE editou uma recomendação para que os municípios que estão em estado de emergência, que editaram decreto, que não efetuem esses gastos excessivos, não efetuem gastos com festas. É outra vertente que o Ministério Público pretende atuar. A gente vê que são municípios que têm uma política pública extremamente escassa, educação de baixa qualidade, saúde de baixa qualidade, e ainda assim os gestores utilizam rios de dinheiro para promover eventos festivos. O Ministério Público, por hora, o CAU não tem nenhum roteiro de atuação firmado nessa área, mas está atento a esses gastos, e se houver algum desvio de finalidade, município que está em estado de emergência, por exemplo, que deve haver uma contenção de despesa gastando com eventos festivos, a gente vai sim recomendar e promover a responsabilização do gestor.
Recentemente, promotor, o Patrimônio Público do Ministério Público fez um levantamento e identificou compras de medicações vencidas aqui na Paraíba, mais de R$1 milhão em compras de medicamentos nessa situação, no estado e em 18 outras cidades aqui da Paraíba. Após aquele documento, já houve alguma ação das promotorias desses municípios pedindo apuração ou querendo apurar essas situações, se houve, para identificar se houve ou não irregularidades nessas compras?
Houve sim, João Paulo. Nós lançamos um roteiro de atuação com duas vertentes. Primeiro, uma nuance preventiva, para que essa falha não se verifique nas licitações, nas compras futuras, e outra repressiva. A repressiva tem todo um contexto de investigação ainda que precisa de aprofundamento, verificar se houve intenção, se houve dolo, se houve conhecimento, má-fé do gestor ou do responsável pelo atesto de recebimento daqueles fármacos vencidos. Então, esse roteiro de atuação já foi disparado para toda a Paraíba e o Ministério Público atuou de maneira muito incisiva. Como eu disse, a atuação preventiva já foi direcionada aos gestores. Em relação à repressiva, precisa de um aprofundamento investigatório maior. Isso foi uma belíssima, é bom ressaltar, foi uma belíssima atuação do nosso ex-coordenador Reinaldo, que fez esse levantamento, porque no painel lá do Tribunal de Contas do Estado, as notas fiscais de medicamentos, elas são bem específicas e constam também o prazo de validade dos fármacos. Então é bem fácil se verificar. E aí a gente precisa, para haver uma atuação repressiva, responsabilizatória, verificar quem foi que atestou aquele recebimento daqueles medicamentos, quem foi que falhou na fiscalização do recebimento daquele medicamento com prazo de validade vencido.
Uma auditoria do Tribunal de Contas da Paraíba constatou um aumento de 74%, de 74% para 84% no número de contratações por excepcional interesse público. De que forma o órgão que o senhor representa pode atuar nesse campo?
Então, Felipe,
inclusive porque há um temor de que haja influência no período eleitoral.
Exatamente. Isso é um problema assim, que se repete ano após ano, eleição após eleição. Como você disse, é um estratagema de alguns gestores, não estou generalizando, fazer um inchaço da folha de contratos temporários para ter um ganho, um capital político favorável na eleição que vai suceder. O Ministério Público tem uma atuação bem incisiva nesses casos, tanto nos promotores na ponta. A gente teve uma atuação estratégica já do CAU, que fez uma varredura em todas as legislações dos municípios que estabelece a contratação temporária. E o objetivo da gente é ver se há uma discrepância entre a proporção de contratados efetivos e comissionados e se está havendo um desvio de finalidade. Isso só pode ser aferido caso a caso, município a município. E essa contratação temporária, ela deve ser justificada. Você não pode contratar, deve ser justificada pela necessidade temporária, não pode ser uma necessidade permanente, por exemplo, necessidade de enfermeiros e de professores é uma necessidade permanente. Porém, por um evento extraordinário, no caso uma pandemia, no caso uma recuperação de aprendizagem em decorrência da pandemia, pode-se justificar uma contratação temporária, porque aquela necessidade é temporária, provisória, é transitória. Ela não vai perdurar. Mas os municípios, para que façam essa contratação, deve sim haver uma justificativa. E o Ministério Público estará atento, vendo caso a caso.
Promotor, o senhor falou agora há pouco sobre licitações, sobre empresas fantasmas, né, que será um dos focos principais de atuação sua à frente do patrimônio público. E aí eu lembrei, Felipe também complementou com essa questão da contratação temporária, eu lembrei que recentemente nós conversamos com o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Nominando Diniz, e ele falou sobre a pejotização. Muitos municípios, para tentar burlar a legislação, estão contratando empresas para terceirizar os serviços públicos. No Ministério Público, você já tem uma visão sobre esse processo e o que pode ser feito para tentar barrar ou frear, pelo menos, esses excessos?
Excelente pergunta, João Paulo. É também outra prática que vem se alastrando aqui no estado da Paraíba, que são as contratações por intermédio de pessoas jurídicas. O gestor pede para que aqueles servidores criem MEIs, CNPJs, geralmente são microempreendedores individuais. E isso começou na saúde, começou exclusivamente com os serviços médicos. E a justificativa era o quê? Ora, é muito difícil a gente fazer um concurso para contratar uma especialidade de psiquiatra, de endocrinologia, quando a demanda não supre, a demanda vai ser ali um dia a cada quinzena. Então, ficaria extremamente difícil a gente ofertar uma saúde de qualidade com um dispêndio muito alto se abríssemos concurso para cada uma dessas especialidades. E aí criou-se esse precedente para autorizar que os serviços de médicos fossem contratados por intermédio de pessoas jurídicas. Só que os gestores se aproveitaram disso porque é extremamente vantajoso financeiramente. Por quê? Porque não há recolhimento de contribuição previdenciária, o valor não há, toda a parte previdenciária fica por conta do próprio MEI, que tem que pagar suas taxas lá ao INSS. Não há, aquele valor pago sai do cômputo de pessoal e vai para outro cômputo de despesa, então ele flexibiliza, ele diminui seu limite de gasto com o pessoal. Então é extremamente vantajoso para o gestor. E aí o que foi que ele fez? Aí abrangeu para enfermeiros, técnicos de enfermagem. Agora já visualizamos nas secretarias de educação. O Ministério Público entende que é uma prática ilícita, ilegal. Destrói os direitos do servidor, é uma burla ao concurso público, porque é feito através de um chamamento público, essas pessoas não se submetem a um certame, e tem várias outras problemáticas, como o acúmulo de vínculos, que fica extremamente difícil a gente fazer essa análise, uma vez que é um CNPJ ali. Então, a posição do Ministério Público institucional é que essa prática ela viola a Constituição Federal.
Doutor, para antes de encerrarmos, uma pergunta ainda voltando ao assunto das câmaras municipais. Há um prazo que essas câmaras precisam obedecer em relação à recomendação?
Ah, sim. Geralmente quando a gente expede uma recomendação, a gente fixa um prazo. Nesse caso foram 10 dias. Para dizer se ela vai acatar ou não. Não obrigatoriamente que ela conclua o processo legislativo de aprovação daquela norma. Mas ela tem que responder no prazo de 10 dias se acata. Se ela acatar, a gente estabelece um prazo para que ela adeque a sua legislação. Isso vai facilitar o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral, já vai alertar a população, já vai alertar os pretensos candidatos para o ano vindouro de que só serão 9 cadeiras, já vai alertar os partidos políticos que se programem nas suas convenções, na escolha de seus candidatos, que apenas serão 9 cadeiras nesses municípios. Isso é um dado objetivo, é um dado que foi confrontado com o Censo Demográfico 2022.
Promotor, como é que a população pode ajudar nesse trabalho que vocês fazem aí na coordenação do patrimônio público no Estado? Existe um telefone para denúncias, alguma forma de falar com vocês ou ajudar de outra maneira?
Carla, é importantíssima essa ajuda, essa contribuição da população. Como eu disse, é impossível ter um promotor de justiça em cada canto da Paraíba, em cada zona rural, que tem ali um posto de saúde, que tem uma escola que não está funcionando, que tem um serviço mal prestado, que tem um carro que não está atendendo às expectativas daquela população, mas a própria população, fazendo seu controle social, pode nos ajudar demais. Nós temos uma ferramenta no site do Ministério Público chamada Protocolo Eletrônico. Lá é ouvidoria, um canal de comunicação com o cidadão, que ela consegue fazer sua reclamação, seu elogio também, se tiver alguma atuação que ela queira elogiar, mas sobretudo sua reclamação, pode juntar fotografias, vídeos, documentos e nos ajudar, nos municiar e fazer que chegue ao nosso conhecimento essas situações de violação.
Conversamos com o promotor coordenador do Patrimônio Público no Estado, Carlos Davi, a quem agradeço mais uma vez pela gentileza, pela disponibilidade de conversar conosco e com os ouvintes da CBN. Uma ótima semana para o senhor.
Nós que agradecemos. À disposição.